Estudaremos agora a segunda sichá do volume 25 da Parashá Lech Lechá. No final da nossa Parashá, a Torá descreve sobre a grande mitzvah do Brit Milá, quando que Avraham ele fez o Brit e toda a sua família fizeram o Brit. E nessa sichá o Rebbe vai explicar sobre a grandeza da mitzvah do Brit Milá. O Rambam, no final das halachot de Brit Milá, quando ele quer descrever a vantagem, a grandeza da mitzvah do Brit Milá, o Rambam ele fala o seguinte: Kol mitzvah a Torá, todas as mitzvot da Torá, foi feito sobre elas três britot, três pactos. A Torá descreve três linguagens de pacto sobre as mitzvot em geral. Sobre a mitzvah de Milá, Hashem ele descreve 13 pactos, 13 britot com Avraham Avinu sobre o Brit Milá. E o Rambam ele começa a enumerar: Vaetna, Briti, Beni, Beinecha, vou colocar o meu pacto entre você e seus filhos. E a Torá repete a palavra Brit 13 vezes. E assim o Rambam ele vai enumerando um por um desses 13 britot, até que no final ele fala: Ved Briti Akim et Yitzchak, e o meu pacto eu vou colocar com o Yitzchak. E com essa halachá, o Rambam ele conclui as halachot de Brit Milá. Que toda essa ideia que temos 13 britot sobre a mitzvah de Brit Milá, a fonte disso é, como que o Kesef Mishnah escreve na Mishnah, no final do Pere Gimel de Nedarim. Que ali está escrito que Gdolah Milá, Shechretu Aleh, Shlosh Esre Britot, grande a Milá, que foi feito sobre ela 13 pactos, 13 britot. Isso é a Mishnah em Nedarim. Só que o Rambam ele acrescenta sobre a linguagem da Mishnah. E nessa sichá o Rebbe vai mergulhar nos detalhes da linguagem precisa do Rambam. E o Rambam ele escreve assim, que os 13 britot foram feitos com Avraham Avinu. Que isso a Mishnah não escreveu. E mais um ponto, o Rambam ele descreve cada um desses 13 britot. Diferente da Mishnah que fala só por cima, foram 13 e não enumera os 13 britot. Apesar que dá para entender porque a regra do Rambam é que ele copia a linguagem da Mishnah, mas sendo que ele é um livro de halachot, ele tem que falar halachá prática. Então por isso ele precisa acrescentar algumas palavras que na Mishnah não estava tão claro. Então por isso que ele se prolonga um pouquinho mais do que a linguagem da Mishnah. Só que a pergunta ainda surge, que é o seguinte: qual é a fonte do Rambam? A fonte do Rambam dessa frase foram 13 pactos com Avraham vem do Talmud Yerushalmi. O Talmud Yerushalmi no tratado de Nedarim, no nome de Rabbi Yochanan ben Meria, que ele fala o seguinte: está escrito na nossa Parashá, aquele dia Hashem ele fez um pacto com Avraham, até a última linguagem, que o meu pacto eu vou colocar com o Yitzhak. Assim que a linguagem lá do Talmud e Yerushalmi. Então precisamos entender se o Yerushalmi é a fonte do Rambam, por que o Rambam omitiu o primeiro versículo que o Yerushalmi ele trouxe? O Yerushalmi ele trouxe qual que é o primeiro dos 13 Brit? Bayomahu Karat Hashem et Avram. Que naquele dia Hashem ele fez um pacto com Avram. Só que esse versículo não está falando sobre o Brit Milá, e sim está falando sobre o Brit Ben Abetarim, sobre o pacto entre as partes, aquele pacto inteiro que Avraham ele fez com Hashem, não ligado com o Brit Milá. Mas de qualquer maneira, se o Yerushalmi coloca este passu como o primeiro dos 13 Britot, porque o Rambam ele omitiu este Brit, este versículo, Bayomahu Karat Hashem et Avram. Então, aparentemente, o Rambam ele enumera 13 Britot da nossa Parashá, e ele omite esse versículo, Bayomahu Karat Hashem Brit et Avram. Por quê? Como que o próprio Rambam ele explica que esses 13 Britot se refere à palavra Brit, Briti, que está repetido tantas vezes na nossa Parashá, no momento que Hashem ele fez o Brit, do Brit Milá com Avraham Avinu. E estes são os 13 versículos, as 13 palavras Brit que o Rambam ele acabou enumerando. Já como eu falei antes, que Bayomahu Karat Hashem estava Brit que o Yerushalmi trouxe, não está falando sobre o Brit Milá, está falando sobre outra história, está falando sobre o Brit Bin Abetarim, o pacto entre as partes, não o Brit Milá. E isso aconteceu muito tempo antes, num outro momento, numa outra época. E era um Brit, não Milá, e sim um Brit sobre que Israel seria entregue para Avraham Avinu, para os seus descendentes. Então, se é assim, a pergunta vai sobre o Yerushalmi. Por que o Talmud Yerushalmi traz que um dos 13 pactos Brit que Hashem fez com Avraham, ligado com Brit Milá, é o versículo que não tem nada a ver com Brit Milá. Que está falando sobre um outro pacto, o pacto que Hashem vai dar a Israel para o povo de Israel. Então, por que o Yerushalmi considera isso como uma prova dos 13 Brit ligado com Brit Milá? E mais ainda, se ele considera esse versículo como um Brit, então não são 13 versículos, são 14. Os 13 da história de Brit Milá, e mais esse 14º, que está falando Brit, a palavra Brit, mas ligado com Israel, não é ligado com Brit Milá. Alguns Mefarshim, eles explicam o Talmud Yerushalmi da seguinte maneira. Um dos comentaristas falam que o Yerushalmi deveria omitir, apagar esse versículo Bayom Ahu Karat Hashem, e só falar na mesma contagem que o Rambam escreveu, Vetna Briti, que eu vou dar o meu pacto entre você e teus descendentes, e etc. Mas não são todos que falam dessa maneira. Muitos, eles copiam do Yerushalmi, trazendo esse versículo, Bayom Ahu Karat, e isso faz parte dos 13 pactos do Brit Milá. E de acordo com esses comentaristas, eles acabam omitindo um dos 13 versículos da nossa Parashá de Brit Milá, que é o Pasuk et Briti Refar, que a pessoa que não fizer o Brit, ele acabou anulando, ele acabou pecando contra Hashem. Outros comentam, eles opinam que o versículo que diz Vakimotid Briti Ito Lebritolam, eu farei o meu pacto com ele como um pacto eterno. Então, apesar que repete aqui a palavra Brit duas vezes, eles consideram isso como se fosse só um Brit, só uma palavra. Diferente do Rambam, que considera essa palavra Brit e Britolam como se fosse dois Brit. Em resumo, o Rambam, ele discorda com a opinião do Talmud Yerushalmi. Mas o problema é que o Rambam, ele se baseia e ele copia as palavras do Yerushalmi. Então, se ele copia as palavras do Yerushalmi, como que ele modifica? Então, fica uma pergunta para o Rambam, que copiou diferente, e a pergunta sobre o Yerushalmi, que escreveu uma palavra, um versículo que não tem nada a ver com o Brit Milá. Então, precisamos chegar à seguinte conclusão, que não tem discussão entre ele. Não tem discussão entre o Rambam e o Yerushalmi. Só que Mara Amarhada ou Mara Amarhada Veloplig, cada um está falando sobre um outro assunto, e eles não estão discutindo sobre nada. Cada um está falando sobre uma outra ideia, um outro assunto. Como iremos explicar isso mais adiante. Vamos mergulhar um pouquinho mais nas últimas duas halachot do Rambam. Na halachá chet, lá do Pere Gimel, o Rambam escreve assim, Meusa hiya orlash nidganu bah hagoim. Enojada ou nojenta é a orlá, que é o prepúcio, na qual os goim foram envergonhados ou desprezados. Que assim está escrito, que cola goim arelim, todos os goim eles são arel. Arel é alguém que não tem Brit Milá. Ugdolá e amilá, e grandiosa é amilá, shalom, nikra Avraham Avinu shalem, que Avraham Avinu não foi chamado de completo. Ah, tchema, até que ele fez o Brit. Shenemar, como está escrito, veyetamim vetna beriti beniu benecha, você vai ser pleno, você vai ser completo, porque você vai ter o Brit Milá. Rola mefer britosh el Avraham Avinu, todo aquele que despreza, que deixa de fazer o Brit Milá de Avraham Avinu, e deixou a orlá, e deixou a pelinha, deixou o prepúcio. Ah, valpi sheir botorá o massim tovi. Mesmo que ele tenha muita Torá e muitas boas ações e mitzvot, elohelek lolam abá, ele não tem seu quinhão no mundo vindouro. E na próxima lachá, ele fala, borei kama hamuramila, veja o quão severo é a Milá. Moshe Rabbeinu, a gente sabe a história que quando ele estava indo para o Egito e ele não tinha feito o Brit Milá para o seu filho, e daí teve aquela história que veio Malach como uma serpente, engolia Avraham vindo até o órgão genital. E daí a Tzipora entendeu que o pecado dele foi que ele não fez o Brit Milá e ele acabou viajando. E ela foi lá, pegou uma pedra, e ela fez o Brit Milá do filho. Quer dizer que ele transgrediu o fato de, por um momento, de não fazer o Brit Milá. Apesar que ele estava na estrada, que talvez seria isento, seria perigoso, ele acabou sendo punido por causa disso. E com mitzvot da Torá, e todas as mitzvot da Torá, foi feito somente 3 pactos. E ele traz lá o versículo que está escrito 3 vezes a palavra Brit. Já sobre o Brit Milá, foi feito 13 pactos. Da onde que o Rambam, ele tirou todas essas palavras? A fonte desses detalhes do Rambam é da mesma Mishnah de Nedarim. Só que o Rambam, novamente, ele modifica as palavras da Mishnah em Nedarim, e ele modifica em alguns pontos, porque a Mishnah em Nedarim, depois que falou essa ideia de Meusá, Yaorlá, enojada ou repugnante, é o prepúcio que os goim não fazem o Brit Milá. E daí a Mishnah lá continua falando o seguinte: Rab Ishmael Omer, Gdolá Milá, grande a Milá que foi feito sobre ela 13 pacos. Rab Yossi fala Gdolá Milá, Shedocheta Shabbat, que posterga o Shabbat, que é severo. Você pode fazer Brit Milá no Shabbat. Rab Yeshua Ben Korch, ele fala: grande a Milá, a história de Avraham, de Moshe Rabbeinu, que não pôde postergar nenhuma hora. Rabbi Nechemia fala: grande a Milá, que empurra mesmo o Negaim, as manchas lá de lepra, de Tzorat, que se tem a mancha no órgão, tem que fazer o Brit Milá. Rabbi fala: grande a Milá, que quando Avraham Avinu foi chamado de Shalem, de pleno e completo, somente no momento que ele fez o Brit Milá, que ele foi chamado de Tamim. O Rambam, ele não copiou tudo que está escrito lá na Mishnah. E ele omitiu esses dois mamarim que está escrito Gdolá Milá, que posterga o Shabbat, que posterga ou que empurra as manchas, quer dizer que o Brit Milá é mais importante que o Shabbat, é mais importante, mais poderoso do que as manchas. Então talvez, por isso que ele não está falando isso, porque já antes, nas Alachot de Brit Milá, ele falou que Brit Milá docheta Shabbat, empurra o Shabbat, e também empurra as manchas. Então talvez por isso que ele não quis repetir novamente essas duas frases da Mishnah. Mas a pergunta fica, por que o Ram ele muda a ordem cronológica desse dito? Por que ele muda a ordem que foi trazida na Mishnah? Porque o Ram, logo depois de falar que é repugnante é a Orlá, ele traz o último ditado, a última frase da Mishnah, que falou a ideia de Avraham Avinu ser chamado de Shalem. Daí ele traz uma outra coisa que não tem nada a ver com essa história, que não tem nada a ver com a Mishnah lá de Nedarim, que ele traz da Mishnah de Avot, Pirkei Avot, que é Pirkei Avot fala, no capítulo 3, que cola, mefer, britó, todo aquele que anula, que deixa de fazer o brit de Avraham Avinu, não tem um quinhão no Olam Habá. Então, por que ele traz isso? Se ele está copiando da Mishnah, ele deveria copiar tudo. E depois ele traz numa alahá separada, na próxima alahá, que Moshe Rabbeinu não pôde postergar por nenhuma hora o Brit Milá do seu filho. E no final, como a última ideia, o Rambam ele traz o que na Mishnah era a primeira ideia, que foi feito 13 pactos sobre o Brit Milá. Ou você copia, ou você não copia. Você copia uma parte, e aquilo que você sim copiou, você copia de uma ordem totalmente diferente, não é Tam. Tem alguma razão porque o Rambam ele modificou tudo isso, porque isso tem a ver com a estrutura das alahot do Rambam. Então primeiro o Rebbe traz uma tentativa de explicação e daqui a pouco ele vai trazer a explicação final esclarecedora. Aparentemente poderíamos explicar que a ordem que o Rambam ele escreve, ele está seguindo a questão de conteúdo. E tem dois conteúdos, tem dois assuntos, dois temas, e por isso que o Rambam ele acabou dividindo numa alahá e numa outra alahá, um tema e um outro tema. Na primeira alahá, que seria alahá 8, alahá het, o Rambam ele está falando a ideia do Brit Milá ligada com a pessoa, com o Gavra, da grandeza de fazer o Brit Milá e da Meusá e a Orlá Shinit Ganuba Agoim, que é desprezível a Orlá, o prepúcio que os Goim eles têm. E grandiosa é o Brit Milá, que Avraham Avinu foi chamado de completo somente graças ao Brit Milá. E por isso que ele trouxe a Mishnah em Pirkei Avot, que todo aquele que deixa de fazer o Brit, ele não tem um espaço no Olam Habá, porque está falando sobre o Gavra, sobre a pessoa. Já a segunda Alahá, Alahá Tet, ele está falando sobre o Heftza, sobre o objeto, sobre o ato, não sobre a pessoa. O ato de fazer o Brit Milá. E por isso que ele fala, a ideia é que Avraham Avinu, desculpa, que Moshe Rabbeinu não pôde postergar nenhuma hora de fazer a Brit Milá. E o Brit Milá tem 13 pactos sobre a importância do Brit Milá. Então por isso que ele dividiu a primeira Alahá, que fala sobre o Gavra, e a segunda Alahá, que fala sobre o Hef, sobre o Masê, sobre o ato de fazer o Brit Milá. Mas isso foi só uma tentativa, porque ainda continuam várias perguntas sobre o Rambam. Que o Rambam, ele acaba mudando a linguagem da Mishnah, porque na Mishnah ele traz duas vezes a ideia de Gdolá Milá. Gdolá Milá, que foi feito 13 pactos, e Gdolá Milá, a ideia de Moshe Rabbeinu, que não pôde postergar por uma hora. Só que o Rambam, ele fala a palavra Gdolá Milá somente em relação ao fato que Abraão ele é chamado de completo. Mas na segunda halachá, ele muda a linguagem da Mishnah, e ele não fala Gedolá Hamilá. Ele fala, vejamos o quão severo é a Milá que Moshe Rabbeinu não pôde postergar por nenhuma hora. E daí ele continua falando, Vechol mitzvot a Torá. Todas as mitzvot da Torá, foi feito três pactos e etc. Porque parece que ele está falando, olha, sabe quão severo que é a Milá, porque foi feito sobre ela 13 pactos. Então ele está falando da severidade, não da grandeza. Por que que você modifica isso da forma que a Mishnah interpreta? E mais duas perguntas. A Mishnah só escreveu, Gedolá Milá Shenichretu Yud Gimel Britot. Grandiosa é a Milá que foi feito sobre ela 13 pactos. Sem comparar com as outras mitzvot da Torá, que foi feito somente 3. Só que o Rambam, ele fala, todas as mitzvot foi feito 3 e o Brit Milá foi feito 13. Qual que é a ênfase do Rambam falar isso? E a última pergunta, o Rambam ele escreve Kol mitzvot haTorah, todas as mitzvot da Torá. Normalmente o Rambam ele fala Kol haTorah, toda a Torá foi feito 3 pactos, que é essa linguagem da Gemara. Kol haTorah nechretu alea gimel britot. Porque o Rambam ele acrescenta a palavra Kol mitzvot haTorah. E a explicação é a seguinte, a mitzvah de Brit Milá tem 2 pontos, Inyan Klali e Inyan, uma mitzvah para ter um assunto geral do Brit Milá, e existe a mitzvah particular, individual de fazer o Brit. Que assim também podemos falar em várias, em todas as mitzvot. Existe o geral, existe o individual. Como, por exemplo, na tefilá. Por um lado, você tem a ideia da tefilá, que a Torá fala, que é uma mitzvah geral, você deve servir a Deus. E a mitzvah da tefilá faz parte disso. Mas, por outro lado, tem um assunto particular, individual, de você falar a tefilá com as suas palavras. Assim também em relação a tshuva. Existe a ideia geral de fazer tshuva, existe o assunto particular, individual, de fazer o vidu e a confissão das suas transgressões. Agora, quando a pessoa ela faz o assunto específico, particular, individual da tefilá, que ele está rezando com as palavras, ou que ele está fazendo tshuva no detalhe da tshuva, que é fazer a confissão, fazer o vidui. Naquele momento, ele não tem só o individual, só aquele detalhe, mas ele também faz parte do geral, do klal, da regra geral de tefilá, ou a regra geral da tshuva, que representa toda a Torá. Mesma coisa em relação a Brit Milá. Existe um lado do Brit Milá que é uma mitzvah pratit, uma mitzvah individual, que é uma das 603. Mas, por outro lado, o Brit Milá também é um assunto geral, porque o Brit não é só num órgão específico, mas representa todos os órgãos do corpo e todos os assuntos do judeu. A ligação do Yudi com Hashem é o pacto e o momento que toda a Kedushá entra dentro do povo de Israel. E aqui conseguimos entender por que o Rambam ele escreve essas duas halachot. A primeira halachá, ele está falando sobre o Klaluta Brit, o Brit em geral, como uma mitzvah geral, global. E a segunda halachá, ele está falando o Brit Milá como uma mitzvah pratit, o detalhe, e uma mitzvah individual. Na primeira halachá, na halachá Chet, o Rambam está falando sobre a regra em geral. O assunto geral do Brit Milá. Que isso tem a ver com toda a santidade do povo de Israel. Então, por isso, na primeira Lachá, ele fala, olha, desprezível ou enojada é a Orlá, é o prepúcio, que isso é a vergonha dos Goim, que eles são chamados de Areli. A ênfase não é falar o lado negativo deles, mas ele quer falar a grande diferença que tem entre os Goim e o Bnei Israel. Que a Orlá, o prepúcio, é uma vergonha e o vexame dos Goim. E o Brit Milá é a conexão e o kesher e o nó máximo que existe entre Bnei Israel e Hashem. Que isso representa a completude do povo de Israel. E por isso que o Rambam ele escreve, Gdolá Milá, grandiosa é a Milá, que Avraham Avinu só foi chamado de Shalem, de completo, no momento que ele fez o Brit Milá. Porque o Shlemut, a completude e a perfeição do povo de Israel em geral, do Brit, do pacto que existe entre eles e Hashem, é somente através do Brit Milá. E por isso que ele também traz a outra Mishnah do Perkei Avot, que não tem a ver com isso, não tem a ver com a Mishnah de Nedarim, mas é a Mishnah em Avot, que tem a ver com esse assunto, que todo aquele que não faz o Brit Milá, apesar que ele tem Torá, ele tem Masim Tovim, ele não tem um Chelek Lolam Haba, que isso vem enfatizar com grande e com importante o Brit Milá é, que isso tem a ver com a essência, com a definição, com a santidade do Am Yisrael. Isso é a primeira Halachá, o assunto geral do Brit Milá. Já na segunda Halachá, o Rambam ele está falando sobre a mitzvah individual, particular, para mitzvah para ti, Brit, do Brit Milá, que não somente que a mitzvah, que o Brit Milá é importante de uma forma geral, mas mesmo como uma mitzvah individual, ela é superior a todas as outras 612 mitzvot da Torá. E por isso que ele modifica da linguagem da Mishnah em Nedarim, ele fala Kama Hamuramila, veja o quão Hamur, o quão severo é Milá, não Kama Gdolá, quão grandiosa é Milá. Porque aqui o Ram ele quer falar sobre a severidade, sobre o castigo do Brit Milá, de uma forma individual, mitzvah pra ti. Quando você fala, olha, é uma mitzvah muito severa, uma mitzvah muito rigorosa. E por isso que ele fala que Moshe Rabbeinu não pôde postergar nenhuma hora, apesar que ele estava na estrada, que isso representa a severidade e a gravidade do Brit Milá. E daí ele fala, Hamurá, você quer saber o quão Hamur que é Milá? Porque todas as mitzvot da Torá, de novo, mitzvah, ele quer falar de uma forma individual, por isso que ele escreve mitzvot e não só Torá. E mais ainda, todas as mitzvot da Torá têm 3 pactos, e aqui no Brit Milá são 13 pactos. Quer dizer que o mitzvah de Brit Milá é superior a cada mitzvah individualmente falando. Cada mitzvah da Torá só tem 3 pactos sobre ela. Mas o Brit Milá, de uma forma individual, tem 13 pactos sobre ela. Agora, a Mishnah, em Nedarim, escreve não Hamurá, e sim Gdolá, a grandiosidade do Brit Milá, que tem 13 pactos. Porque ali a Mishnah está falando de uma forma geral. O Klalut Milá, que a Milá, de uma forma geral, é muito grande. Sabe o que é muito grande? Por isso tem 13 pactos. Já o Ram aqui, nessa Lachá, ele está querendo falar não da forma Klali, sim da mitzvah para ti, da mitzvah individual do Brit Milá. Por isso que o Ram, ele multiplicou a linguagem da Mishnah e do Yerushalmi. Então não tem discussão. Um está falando sobre a mitzvah individual e outro está falando sobre a mitzvah de uma forma geral. E com isso entendemos as diferenças nos detalhes e nas provas que o Ram, ele trouxe e que o Yerushalmi ele trouxe. O Yerushalmi trouxe aquele versículo Bayom Ahu Karat Hashem et Avraham Brit Limor, que Hashem fez o pacto com Avraham, prometendo para ele sobre a terra de Israel. E o Rambam ele omitiu isso. Por quê? Porque o Yerushalmi está querendo explicar a ideia que a Mishnah trouxe, Gidolá, Milá, a grandiosidade da Milá, que tem 13 pactos de uma forma geral, do Klalut da Mitzvah, um Brit Klali, que isso tem a ver com a definição do povo de Israel de uma forma geral. E por isso que ele poderia trazer também o versículo, que não tem a ver com Brit Milá, mas o versículo tem a ver com a ideia da terra de Israel, que Hashem ele fez um pacto com Avraham Avinu sobre. Por quê? A explicação é a seguinte, apesar que o Brit Klali, o pacto geral entre Bnei Israel com Hashem, vem através da prática do ato individual particular do Brit Milá, que Hashem ele fala, vou colocar o meu pacto na tua carne, mas apesar disso, existe um Brit Klali, existe um pacto geral que se encontra dentro de cada judeu. Quer dizer, mesmo um judeu que não fez o Brit Milá, ele é judeu e ele tem uma ligação com Deus. Ele tem um pacto geral, algo muito importante na sua vida, apesar que ele não fez o pacto individual na sua pele. Como que a Mishnah escreve? A Mishnah de Nedarim, que fala sobre promessas. Essa é uma linguagem muito forte. Se uma pessoa ela fez um neder, ela fez uma promessa, ela fez um voto. Qual foi sua promessa? Eu prometo que eu não vou ter proveito de arelim, de pessoas que são chamadas de arel, que é alguém que não fez Brit Milá. Então essa pessoa que fez esse juramento, ele pode aproveitar de arelei Israel, de um judeu que não fez o Brit Milá. Ele não pode aproveitar de um gol que fez o Brit Milá, que fez a cirurgia de fimose. Mais um caso. Ele faz um juramento que eu não vou ter proveito de uma pessoa que fez o Brit Milá, Lemulim. Ele não pode ter proveito de nenhum judeu. Não somente daquele que fez o Brit Milá, mesmo um judeu que ainda não fez o Brit Milá, ele é considerado que ele fez o Brit Milá e ele não pode ter proveito dessa pessoa. E por outro lado, ele pode ter proveito de todo goi, mesmo um goi que fez o Brit Milá. Porque quando a gente fala o nome Orlá, está se referindo aos goyim. Kol goyim arelim hem. Vekol beit Israel arlei leiv. Todos os goyim são chamados de arelim, porque é uma questão de conexão geral de alma com Hashem. Então aqui a gente está vendo que existe um brit na pele, mas existe um brit na alma. E esse brit na alma existe dentro de todo judeu e de nenhum goi. E por essa razão, a Mishnah, ela traz esse dito, essa ideia, como uma introdução para a próxima frase. Quão enojada é a Orlá e quão grandiosa é a Milá do Bnei Israel. Para falar a ideia do Brit Klali, que tem a ver com a essência da existência do povo de Israel. Isso tem dentro de cada judeu. Na prática, veremos isso na hora que ele fizer o Brit. Mas, independente do Brit, toda pessoa, todo judeu, ele tem esse Brit na sua alma. Ele tem essa ligação, esse pacto eterno com Hashem. Por que isso? Porque assim foi no primeiro judeu, Avraham Avinu. Olha só que interessante. Olha só que incrível que o Rebbe explica aqui. Avraham Avinu, primeiro ele fez o Brit Klali e depois o Brit Prati. Primeiro ele fez o pacto geral com Hashem, uma ligação de alma, de espírito com Hashem, e depois ele fez o Brit na sua carne. Primeiro Hashem ele fez Brit Ben Abetarim, o pacto entre as partes, que Hashem ele fez um pacto com Avraham Avinu, que daria a terra de Israel para ele e para os seus descendentes. E naquele momento ele criou um pacto, uma ligação essencial com Avraham e seus descendentes. Só que muitos anos depois veio a ordem que Avraham Avinu fizesse o pacto na sua pele, um pacto individual, um pacto particular, a mitzvah de Brit Milá na sua pele. E assim também é em todo judeu, em todos os seus descendentes. Primeiro existe um pacto geral entre Hashem e todos os judeus, que é algo eterno, que no momento que a criança nasceu, ele já tá ligado com Hashem. E uma criança, existe uma situação que se, Chas v'Shalom, que vários meninos, irmãos, foram falecendo por causa do Brit Milá. Então, o seu próximo irmão, ele é proibido e isento de fazer o Brit Milá. Ah, ele não tem o Brit Milá na pele? Ele já nasceu judeu. Ele já nasceu com o Brit Milá na sua alma, o Brit Klali, que é a sua Kedushá, que é a sua conexão máxima com Hashem, independente se ele fizer o Brit na pele ou não fizer o Brit na pele. Então, como eu te falou antes, não tem discussão entre o Rambam e o Yerushalmi. Só que o Yerushalmi está falando sobre um ponto e o Rambam está falando sobre o outro ponto. Essa ideia dos 13 pactos, o Yerushalmi, ele colocou aquele versículo, Bayom Ahu Karat Hashem et Avraham Brit, o pacto entre as partes, o pacto falando sobre Israel. Porque o Yerushalmi, ele está falando, enfatizando o Brit Klali, o pacto geral de Hashem com Bnei Israel. Então, por isso que ele traz esse versículo que enfatiza, antes de fazer o Brit na pele, já existe o Brit Klali da ligação máxima do pacto de Hashem com Bnei Israel. Só que, como explicamos antes, o Rambam, na segunda Halakhá, ele está enfatizando a mitzvah pratit, a mitzvah individual do Brit Milá, o quão severa ela é, o quão importante ela é. Então, por isso que ele não vai trazer um versículo que não tem a ver com a mitzvah pratit. Ele não pode trazer o versículo ligado com a promessa de Eretz Israel, que representa a ligação de alma, a ligação geral, o pacto geral de Hashem com Bnei Israel. Então, por isso que o Rambam, ele omitiu esse versículo, porque não tem a ver com o Brit Milá individual. E por isso que o Rambam, ele começa falando com o versículo Vetnabriti, eu vou colocar o meu pacto entre eu e você, e ele conclui falando com o 13º Passuk, o Vetbriti Akimet Yitzchak, o meu pacto eu vou colocar com Yitzchak. 13 pactos que aconteceram naquele momento da história do Brit Milá, ligado com o Brit Prati, com o Brit particular, individual, e com isso entendemos toda essa história do Rambam e do Yerushalmi, mas com isso entendemos que existe um Brit geral, existe um Brit individual. E se um judeu ainda não fez o Brit Milá, ele é judeu. Ele está ligado com Hashem, independente das suas ações, independente da falta de ter feito o seu Brit Milá.